CBN Pets, com Franciele Tien.
Dia 21, dia de CBN Pets, quinta-feira. E hoje nós vamos falar, conversar aqui com o João Paulo Freitas, que a gente conhece como João Adestrador, o homem polêmico, né, nossa, João?
João Sincero?
João Sincero. E também com o Sargento Fiorinho, o Soldado Fontana, do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Cascavel. Nós vamos bater um papo sobre dois cães que atacaram um homem, dois cães da raça Rottweiler, no último sábado, dia 9, no bairro Cataratas. O homem havia saído do trabalho e atravessava a passarela sobre a BR-467, próximo à Rua Brasília, quando foi atacado pelos dois cachorros. Um casal que avistou os cães soltos, tentou ainda alertar a vítima, que não conseguiu fugir e acabou com o braço dilacerado. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esses cães, se essas raças realmente são tão violentas assim, o que foi que aconteceu naquele lugar. João.
Vamos lá, vamos começar. Bom, na verdade, esses cães, eles faziam, pelo que a gente viu nas reportagens, esses cães faziam guarda de uma oficina, tá? E houve uma fuga, tá? E o dono distraído ali, imagina, o cão de guarda fugiu, o cara vai perceber isso 2 horas depois. Houve um erro, tá? Uhum. Houve um erro gravíssimo. E o cão da raça Rottweiler tem uma guarda natural espetacular. Muitos deles não precisam ser treinados para ficarem... para fazer a proteção, para morderem, não, tá? Isso é natural. O treinamento vai servir para condicionar ali, colocar na situação certa. Mas é um baita cão, tá?
Sargento Fiorin, o senhor que gosta dessa raça, né? Admirador. João, Sargento Fiorin e o soldado também aqui que está conosco. Só fugiu o nome, mas é o Fontana. Soldado Fontana. Eu chamo de Papais da Sky.
É isso mesmo. Então, é lamentável a situação, né, pelo ocorrido. Eu já tive Rottweiler, foi um dos meus primeiros cães que eu tive comigo. Gosto muito da raça, como o João disse, é uma raça para guarda e proteção excelente, né? A princípio eu fiz um trabalho de socialização com meus cães, né, que é muito importante. Socializar é assim, levar em ambientes com outras pessoas, ou com andar no meio de pessoas, na rua, com criança, né, para que ele possa socializar. Um cão desse, geralmente, de guarda, principalmente numa oficina, ele fica preso dentro de um canil, uhum, o dia inteiro, vendo gente passando ali na frente dele, ele rosnando e latindo. Quando ele tem a oportunidade de sair, o que ele vai fazer? Uhum. Né? Ele vai atacar. Né? Então, a importância de você trabalhar um cão desse, né? Não é você pegar um cão desse e colocar ali, guardar e deixar ele guardado ali, só soltar de noite para que ele faça a guarda. Não, tem que se fazer um trabalho com um cão desse. Antes de você adquirir um cão desse, você tem que procurar, saber da raça, procurar alguém que possa trabalhar esse cão para você, para que você possa ter condições de ter um tratamento ideal para esse cão.
João, você já levantou o dedinho. Eu
quero falar, aproveitar, olha, o que o Sérgio falou ali da socialização, o que o Sargento fez não foi soltar o cachorro dele no meio de um monte de gente e no meio de um monte de animais, não. Ele, não perguntei pra ele, mas ele utilizava uma guia, isso, certo, mesmo, Sargento? E quando o cão dele tinha comportamento negativo, provavelmente ele corrigia.
Isso mesmo.
Isso aí é socialização. Então, vocês tirem da ideia esse negócio de parcão, levar o cachorro lá, soltar no meio de um monte de cachorro, chamar aquilo de socialização, isso não é, não existe. Vai estimular maus comportamentos, tá?
João, e como fazer com esses animais, né? Bom, um animal desse você não pode nem soltar com outros cães.
Primeiro, né, em cima de novo do que o sargento falou. Antes de adquirir um cão desse, eu vou procurar um adestrador, vou pedir para ele ir até minha casa, ele vai conversar comigo, com a minha esposa, vai conversar com a família, vai olhar o ambiente e vai saber, através dessa conversa, se você realmente tem capacidade de espaço e mental também, né, para ter esse cão. Uhum. Não adianta falar, meu sonho era ter um Rottweiler, meu sonho era ter um Pitbull e não ter um ambiente adequado para esse animal. Esquece seu sonho, tá? Pega um cãozinho pequeno lá que vai ser melhor.
Não é um cão para família.
É assim, que nem o sargento teve um cão, tem cliente meu que tem Rottweiler, só que não é para qualquer um. Não é dog alemão, ou dog argentino, pastor. Esses cães que vêm de trabalho aí há muito tempo atrás... não é para qualquer pessoa. A pessoa tem que realmente precisar ali de um cão funcional, deve realmente ter tempo. Imagina um pastor alemão, um pastor belga, que a gente estava falando agora, né, dentro de um apartamento, durante uma semana inteira. O que, que isso vai virar? Uma grande dor. Pode complementar.
Não, acho que são cães, e, como o João estava falando, são cães de trabalho, né? Que ele bem mencionou, devem ter um espaço, devem ter um adestramento, uma socialização, que não adianta. Se você colocar um malinois no apartamento, ele vai destruir teu apartamento, ele vai ficar irritado e não vai ser um ambiente propício para ele.
João, pode ficar à vontade.
O ser humano, ele está perdendo um pouquinho a noção da coisa. Não vamos generalizar, tem muita gente que tem consciência. Mas esse romantismo em cima dos cães está atrapalhando a vida de muita gente. Esse romantismo, ele acontece, ele existe até o primeiro momento que o cachorro rosna para ele. Uhum. O que ele vai fazer no momento seguinte? Ele vai abandonar o cachorro, ele vai doar para alguém, ele vai matar o cachorro, infelizmente.
Nesses casos do Rottweiler, a gente vê muito essa questão, tem que sacrificar o animal. E às vezes não é nem a questão de sacrificar.
Então, tem que corrigir o dono. Eu acho que o dono, ele tem que... O dono do cão, tipo, não é só do Rottweiler, não. O que tem de ataque de cachorro hoje nas redes sociais, nos jornais, é demais. Né? Eu acho que deve existir uma punição, deve existir uma lei mais firme. Hoje está de 2 a 5 anos. Mas não, vai acabar em cesta básica, infelizmente. Isso aí, de certa forma, aí o pessoal fala, ah, não dá nada, paga a cesta básica, boa. Infelizmente, é real. Tem que correr atrás, os políticos aí tem que correr atrás de leis mais rígidas, mais firmes, para que a pessoa pense 2, 3 vezes antes de ter um cão, antes de colocar o cachorro numa situação de risco que coloca aí outras pessoas, né?
Uhum. Bom, o soldado Fontana e o sargento Fiorini têm cães sobre a guarda de vocês no Corpo de Bombeiros. Eu falei da Sky no início, mas a Sky é a mais novinha da equipe. É, uhum. Mas tem outros cães também ali que passaram por treinamento, passaram por acompanhamento, socialização também.
Isso, eu na verdade tenho 3 cães que passaram e passam pelo Corpo de Bombeiro. Eu tenho uma labradora que foi a minha primeira cachorra de trabalho, que hoje ela está completando 14 anos. Eu tenho um pastor de Malinois, que vai completar 7 anos, e tenho uma Foxhound americana que está completando 2 anos. Então os 3, a mais velha ela já passou, né? Então está em casa lá, e tenho esses 2. Então assim, eu já tenho um pouco de experiência já com cães, né? Então assim, antes de pegar o cão, eu vou pesquisar sobre a raça, uhum. Né? Vou ver qual tipo de trabalho que esse cachorro faz, como é que o comportamento dele perante a sociedade, perante a socialização e tudo, para mim poder trabalhar esse cão, né? Não é simplesmente, como o João disse, você pegar um cão porque acha bonito. Uhum. Não, você tem que ver se você realmente o que você quer para você, né? Não adianta você vai numa casa de uma pessoa que não pratica exercício, que é um border collie, né? Um border collie precisa correr. Então assim, não tem como você ter um border collie. Você vai ficar em casa, ele vai destruir seu apartamento, você vai ter complicações. Então assim, para cada pessoa tem um tipo de cão, né? Não é só você querer o cão. Você tem que saber o comportamento do cão, como é que ele age, para você poder tá recebendo esse cão da melhor maneira possível dentro do seu lar. Né? Eu tenho meu pastor de Malinois em casa ali, né? Então assim, como eu trabalho adestramento também, né? Porque o cão, para trabalhar no Corpo Bombeiro, tem que passar por um adestramento. Uhum. As provas de certificação tem a parte de adestramento. Então assim, a gente trabalha bastante adestramento com os cães, porque a gente tem que confiar no cão e tem que saber a hora que ele vai fazer e a hora que ele não vai fazer aquilo, uhum, que a gente quer, né? Então assim, eu tenho um pastor de Malinois em casa. Então assim, em casa é guarda e proteção, ele sabe disso. Ele está na minha casa ali, se qualquer um de vocês chegar lá na porta da minha casa, ele vai estranhar e vai querer partir para cima. Se eu tiver com ele do meu lado aqui, qualquer pessoa pode passar a mão, eu levo, já levei em creche, levo em escolas e tudo, para fazer trabalho e tudo. Ele é muito tranquilo, muito calmo, mas a partir do momento que eu coloco ele dentro do território dele, ele vira a chave. Ele fala, não, aqui é meu território, daí é outra coisa. Uhum. Sabe? Então a gente tem que saber também trabalhar essa parte com o cão.
Pai João, quer complementar?
Só complementando a parte do sargento, nós tivemos aqui, acho que uns 4 meses atrás, uhum, falando da Sky, e é muito fácil você encontrar a gente caminhando com ela no centro da cidade. Uhum. Isso é um trabalho constante, essa socialização, essa ambientação de lugares, trabalhar com pessoas, não é porque ela trabalhou uma vez, um mês com pessoas, que ela não, digamos, ela vai perder isso, entende? Tem que ser um trabalho constante, assim como a gente trabalha ela para busca, a gente trabalha a socialização dela lá no centro, a gente deixa as pessoas darem comida, passar a mão, brincar. Ela é um cão dócil, mas como o sargento falou, está dentro de casa, o território é dela, ali ela liga a chave dela e ninguém entra ali, entende?
O João contou uma história para nós aqui nos bastidores de duas crianças que estavam num pátio e um cachorro se soltou e acabou pegando na mochila dessa criança que tentou correr. João, antes de você responder isso, esses tempos, uns dias atrás, eu estava olhando no Instagram um adestrador falando sobre aquela brincadeira. Eu vou te pegar com o cachorro. Corre atrás do cachorro, o cachorro corre atrás de você. Ele falou, não faça isso. Ele falou, não faça isso com o seu cão, porque você não sabe o perigo que você está correndo. E o João trouxe algo falando que o cão, no caso do Rottweiler que nós estávamos falando, ele tem ações de caça. É um cão de caça.
Tem ações de caça e guarda muito forte. Né? E isso aí que tu falou sobre a internet, cara, o que tem de vídeo que tu olha e fala, cara, isso vai dar... E o problema desse pessoal que faz esses videozinhos aí, o cachorro estralando o dedo lá, o cachorro mostrando os dentes, pegando lá o negócio do cachorro, o cachorro mostrando os dentes. Eu vejo o vídeo do cachorro, e o cara na cara dele ali. Velho, isso vai dar ruim. E o problema desse pessoal aí, que eles influenciam outras pessoas a fazer, tá? Então, eu acho que esse conteúdo aí deveria ser controlado. Esse conteúdo, eu sou contra... Sou contra o controle de mídia, mas esse conteúdo aí de agressividade, de cães mostrando o dente pra ganhar curtida...
Achando, né? Que tá sorrindo, que
exatamente.
Nem sempre o cachorro tá sorrindo.
Ah, o que meu cachorro sabe fazer e tal. Isso aí é ruim, isso aí influencia outras pessoas e coloca em risco a vida de outras pessoas, né? Então não façam isso. Se um dia tu vê lá um youtuber, o cara que tu segue fazendo isso, para de seguir o cara, para de curtir, abandona, tá? Porque isso aí vai ser ruim. Nesse caso ali... O cão foi bem treinado, foi feito um bom trabalho de guarda. E as crianças que estavam nesse ambiente aí não frequentavam o espaço. Uhum. Né? E esse cão aí no treino, todo mundo que tentava se aproximar dos portões, dos muros, o cachorro ia pra cima, o figurante corria, o cachorro, eu sou o cara. Uhum. O cachorro se sentia confiante. E ele aprendeu a fazer aquilo muito bem. Um baita cão de guarda, salva vidas, né? Protege o patrimônio do dono. Né? Só que aquele segundo que tu não pensa, aquele segundo que tu não ligou, peraí, cara, essas crianças aqui, que o cachorro, no caso, o cachorro escapou, né? Mas aquele segundo que tu não pensou lá, tu colocou em risco muita coisa. Eu falo, um cachorro bem treinado, eu nunca vi até hoje assim um cão de guarda atacar o próprio dono, um cão treinado pra guarda. Não, nunca vi, tá? Então, assim, um cão bem treinado pra guarda, ele não vai atacar o próprio dono, não coloca em risco nenhuma vida das pessoas ali que tá no ambiente. Só que o dono, ele também tem que ter uma responsabilidade muito grande. O dono pode colocar a vida das outras pessoas em risco, e não propriamente o cão, tá?
Uhum. Bom, falando nessa questão de pôr em risco o cão, esta semana, e hoje saiu no Jornal da Manhã, na RPC, de um cachorro que foi atacado por uma capivara. Mas o cachorro foi brincar com a capivara, né? Não foi brincar,
não,
né,
foi
João?
Não foi brincar, não.
Não foi. Aí a dona fez um vídeo para a RPC falando assim, ele estava tentando brincar e aí a capivara foi atrás dele e mordeu. Cachorro não brinca com capivara. O cachorro mãe nem sequer, eu acho, que brinca com a gente.
O cachorro não brinca nem com outro cão. Não brinca. Esse negócio de brincadeira. Ah, o cachorro tá brincando e tal. Às vezes eu até ouço ali, não falo nada, fico em silêncio. Mas não existe esse tipo de brincadeira. Isso aí no mundo dos cães está relacionado. Cães com outros cães, tá? Essa aproximação, esse contato está relacionado em duas situações. Sargento, tu pode me corrigir se estiver errado. Tu tem mais anos de história aí que eu, tá? É a procriação da espécie, tá? Uhum. Gerar filhotes. Né? E território, dominar ali o espaço. Essas duas situações que acontecem. E eu vejo na rua, pessoal, um cara segurando uma guia, outro segurando uma guia, ó, vamos fazer nosso cachorro ser amiguinho? E tá lá os dois, com a cauda pra cima, olhando e encarando. É ruim, isso vai dar ruim. Na questão da capivara, não tenho dúvida, esse cachorro foi caçar a capivara, foi brincar. É, brincadeira, o que tu diz que o cachorro tá brincando? Porque ele tá pulando e tal... Não tá brincando, cara. O cachorro, ele nunca viu o animal daquele, ele sabe que é um animal, ele sabe que é caça, e ele tá vendo como se aproximar desse bicho ali, tá? Se tivesse uma oportunidade ali, com certeza ele iria atacar. E a mordida da capivara é bruta.
É, o cachorro teve um machucado bem feinho,
faz um buraco, cara. Tem que ter responsabilidade. Foi na região do lago ali?
foi em Curitiba.
Curitiba.
No lago em Curitiba.
Aqui, se o pessoal entra com um cachorro ali, a guarda municipal vai atrás, né? É, e é muito certo isso.
Provavelmente esse cachorro, pelo que nós entendemos na matéria, eles estavam na região do Bacaxiri, ali brincando com... Brincando não, passeando, dando uma caminhada da manhã... E o cachorro foi pro lado da capivara, a capivara correu atrás dele.
Mas aí a gente vai entrar em outro ponto que eu vejo também, falando de questão assim, de cão atacar outro cão. Eu vejo muita gente, inclusive teve alguns clientes meus ali que no início do adestramento fazia isso. Solta o cachorro para dar uma voltinha. Meu Deus do céu, tu olha para aquilo e fala, não, véio, você não tá fazendo... Não, mas tadinho, pô, põe aí teu cachorro, vai fazer uma caminhada, vai fazer um exercício, tu vai ficar em forma, o cachorro vai ficar bem. Essa mania aí de colocar o cachorro pra dar uma voltinha, cara, é ruim. É muito ruim. Tu tá colocando o teu cachorro numa situação onde tu não vai ter controle dele. Não, mas ele me obedece. Tá, até que ponto que ele te obedece? Se ele vê uma criança correndo do outro lado, se ele vê uma cadela no cio, atravessando lá com um monte de cachorro. Né? Se vir um cachorro pra cima dele e ele estiver solto sem guia, o que ele vai fazer? Ele vai correr pro teu colo? Não, ele vai correr pro lado oposto. Aí se ele entra na frente de um pai de família que tá indo, trabalhando de moto... Vai prejudicar a vida da outra família, né? Então tem que ter muita consciência, cara. Não pode andar com cachorro solto, sem guia. Utiliza esse eu chamo de cinto de segurança, né? Pra tu ter o controle do teu cão em uma situação dele atacar outro animal ou outra pessoa. E pra que tu tenha o controle dele na situação de vir algum cão pra cima dele. Tu vai trazer o teu cachorro pra ti e vai segurar, né? Se ele tiver solto, tu não vai conseguir fazer isso. E muita gente me procura. João, quero andar com meu cachorro solto sem guia.
É isso que eu ia falar, ia perguntar pro João. Uma ideia pergunta, né?
Cara, a resposta é clara. Olha, eu vou treinar o teu cachorro. Eu garanto pra ti que a gente vai conseguir um bom resultado, mas eu te garanto que tu não vai sair com esse cachorro solto na rua se depender de mim, tá? Não pode, tá errado, cara. Tu não tem controle da boca do teu cachorro. E se ele achar ali um pedaço de plástico com sangue, engolir aquilo, se ele comer alguma coisa que não deveria, vai passar mal. Então, essa ideia bonitinha de, meu cachorro anda solto, ali anda do meu lado, tá errada, não façam isso, tá? Aqui em Cascavel tem vários lugares aí, vários parques, que tem um campinho de futebol todo cercado, pô, leva teu cachorro lá, no Tropical lá tem um espaço gigantesco, tem um portãozinho, tu entra, deixa tudo limpinho se tu for lá, tá? Que eu vou lá também, se tiver avançado vai dar ruim, tá? Mas leva lá, solta o teu cachorro, interage com ele lá, tá? Mas não ande com teu cachorro solto na rua. Tu tá colocando em risco a vida do teu cão, de outros animais, de outras pessoas.
Eu falo por mim, né? A gente anda às vezes ali na ciclovia e vem muitos tutores com os cães soltos, principalmente cães de porte grande, ao lado, caminhando. Ok, você tem o controle do seu cachorro, mas eu não sei se você tem o controle e o medo. O João trouxe uma guia para mostrar para nós. É uma guia e a focinheira, né, João?
Trouxe uma guia, um colar. Não, isso aqui é colar educador. Tá, a gente vai falar sobre isso.
João, a gente tem bem pouco tempo e eu quero que você explique sobre isso. O colar que o João está falando, ela é uma tira de couro, tá? Com certo. Uma corrente.
Um cordãozinho.
Um cordãozão na ponta.
Esse colar aqui, tá? O colar, enforcador, tem muito preconceito em cima disso aqui. Eu posso ficar aqui, se tivesse uma outra situação, eu vou provar que isso aqui é eficiente, muito melhor que o peitoral. Peitoral foi feito pra puxar. Então, se tu colocar o peitoral no teu cachorro, ele vai sair te puxando. Não adianta, ele não vai te obedecer. Com a guia e o colar, a guia é bem levinha. O cachorro vai andar solto do teu ladinho aqui, ó. Guia na tua mão, cachorro do lado, tá? Se ele tem um comportamento negativo, não vem com essa. Ai, tadinho do cachorro, não pode corrigir. Não pode corrigir o teu cachorro. Eu vou corrigir, vou educar. Educar, não é maltratar, tá? É duas coisas completamente diferentes. Então, com colar, o meu cachorro tem um comportamento negativo de tentar atacar, tentar farejar, fazer alguma coisa ruim, eu vou, com dois dedos, eu consigo corrigir um cachorro de 60 quilos facilmente. Simples, né? Então, isso aqui salva vidas, né? Salva vidas. Focinheira, tá? Focinheira, em alguns lugares, é proibido utilizar isso aqui em cães, tá? Depois eu vou explicar isso aqui também, sobre essa proibição que eu acho errado. Tá? Eu tenho o Baba Yaga, o meu cão de guarda, que eu treino pra guarda, tá? Baba Yaga, dependendo da situação, o ambiente que eu vou com ele sem focinheira. Se eu ver que é uma situação de risco, que não tem crianças, não tem adultos, e eu tô meio sozinho, vai sem focinheira, meu cão de guarda, eu preciso que ele me defenda e me defenda de outros cães e outras pessoas. Porém, se eu quero levar o Baba Yaga num ambiente que tem crianças, animais, Eu não vou, não, meu cachorro é adestrado, não precisa de guia. Eu falei assim, precisa sim, cara, peraí, eu vou colocar isso aqui. Isso aqui deve ser apresentado da forma correta pro cachorro. Se tu chegar na primeira vez, ah, meter isso aqui no focinho do cachorro, o cachorro vai ficar pé da vida, não vai gostar, ele vai odiar isso. Mas apresentado da forma correta, quando ele vê esse equipamento aqui, ele vai balançar a cauda, vai ficar felizão da vida, vai ficar muito feliz, tá? Bom, e a coleira, uma coleira resistente, tá? Que em algumas situações aqui, principalmente para treinar alguns cães de guarda, a gente vai utilizar. Não tem chance do cachorro escapar.
Isso é... todas as raças, né, João?
Todas as raças. Eu tenho um vídeo, eu fiz hoje, inclusive, dois cachorrinhos pequenininhos. E eu peguei lá, um com esse colar, o cachorro andando todinho, bem tranquilo, respirando tranquilamente. O outro lá, que a gente não tá treinando, no peitoral, quase morrendo, quase tendo um ataque, tanto respirar. Né? E as pessoas falam, não pode usar colar. Deve usar colar. Não adianta. Se tu não educar o teu cachorro, tu não vai conseguir sair com ele em outros ambientes.
Uhum. Tá? Alguma consideração também, Sargento Fiore, João?
Eu posso falar um negócio
claro,
rapidinho?
João.
Eu tenho essa coisa. Isso aqui é um apelo. Uhum. Tá? Pesado. Tá? Professor Max Macedo, né? É um grande... Deixa eu coisa aqui. O professor Max Macedo é um grande adestrador. Ele é médico veterinário, zootecnista. É uma referência no Brasil e no mundo. Né? E eu venho acompanhando muito o trabalho dele. E eu vou dizer um pouquinho do que ele falou em uma entrevista que ele deu, que eu acho muito útil, né? aos eleitos pelo povo, para que cuide dos animais. Sabe aquele cara que se elegeu? Olha, eu vou cuidar dos animais, vou defender a causa animal. Eu vou pedir do fundo do coração, né? É que vocês pensem sobre as leis que vocês estão colocando lá em cima para serem aprovadas. Muitas leis vão distanciar o ser humano do cão. Muitas leis podem trazer doenças, né? Pode trazer agressividade. Tem leis que proíbem utilizar focinheira, tem leis que proíbem utilizar guia, né? É proibido andar com o cão na esteira ou na bicicleta. Tá? Tem leis que eles querem aprovar para aquela questão dos cãezinhos lá, aquela casinha com ração, um pote de água. Isso aí vai prejudicar os cães. Eu posso explicar um outro dia com mais tempo sobre isso. Isso vai trazer grandes problemas para a sociedade no futuro. A gente já está com alguns, tá? Então isso aí vai trazer alguns problemas. Então eu venho pedir para os deputados, para o pessoal que foi eleito lá, antes de aprovarem essas leis, por favor, procurem médicos veterinários, zootecnistas, adestradores, e discutem realmente a situação, porque vocês podem estar ali achando que aquilo vai ser legal, vai dar mãozinho, e realmente aquilo lá vai prejudicar e vai distanciar ainda mais a convivência entre cão e homem. Tá? Então é um apelo, quem quiser conversar, a gente vai estar sempre à disposição.
Sargento, soldado?
Bem, eu só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre cães, né? E o quarto companhia de bombeiros está à disposição.
Muito obrigada.
Obrigado, Fran. Obrigado, João, pela oportunidade.
Soldado Fontana pediu para vir um pouquinho mais perto do microfone.
Tudo bem. Obrigado, Fran. Obrigado, João, pela oportunidade. E ficamos, como o senhor falou, ficamos à disposição. O quarto grupamento está à disposição de vocês.
Tá certo. João, quem quiser encontrar você...
Vai no Instagram lá. Não vai me xingar lá, não. Vai no Instagram que a gente está lá. E se alguém quiser falar de cachorro, chama a gente, que a gente gosta, né?
De falar sobre cães. Obrigada pela presença de vocês, por terem aceito o convite. João, muito obrigado pela sugestão também, porque o João, nossa, sugere pauta direto, né, João? Agora 2:59, CBN Pets desta quinta-feira vai ficando por aqui. Agora, repórter CBN, já voltamos.